Muito bem, vamos voltar para considerar Davi como líder. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu. Qual foi a primeira lição que aprendemos de Davi? Ele foi aprovado por Deus. E a segunda lição? Foi fiel, no mínimo. Terceira lição, irmãos, ele foi obediente ao pai. Aos olhos de seu pai Jessé, Davi era apenas o caçula da família, o pastorzinho de poucas ovelhas. Mesmo quando Samuel, o profeta, chegou lá, né, ele ficou perplexo, pensando por que é que o profeta está aqui, né? Mas Samuel logo acalmou o espírito de Jessé e revelou o seu propósito. Estava aí para ungir um dos seus filhos. Samuel não conhecia, não sabia a identidade do filho, e nem Jessé. E Jessé reuniu a família, todos os irmãos de Davi, mas nem pensou em chamar Davi. Deixou Davi a cuidar das ovelhas. Para Jessé, mesmo para o pai, ele era apenas um pastorzinho, né? Mas Davi era respeitoso para com o pai e pronto para lhe obedecer. É interessante notar que Davi não reclamou quando o pai falou dele fazer essa viagem, não fez nenhuma objeção, mas levantou-se de madrugada para executar o plano paterno. Saul, irmãos, ele perdeu a coroa e o trono de Israel porque era insubmisso e recusou cumprir as ordens de Deus. Porém, mesmo no seio da família, Davi demonstrou obediência ao seu próprio pai, como também ao Senhor, como já temos notado. E sabe, irmãos, a obediência aos pais é um sinal de nós estarmos sob o controle do Espírito Santo. Vocês sabem disso? Se você observa um jovem que professa ser crente e quer saber se aquele jovem é controlado pelo Espírito Santo, uma das indicações é obediência aos pais. E você vai dizer: ah, mas volta, como é que você afirma assim? Você não tem base na palavra de Deus para afirmar assim? Ai, não tenho. Então vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São os sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E mais um sinal, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E depois o apóstolo Paulo passa a falar sobre certos relacionamentos. Quais os relacionamentos que Paulo apresenta? Logo depois, logo a seguir. Olha bem versículo 22 e me diga: as mulheres e os esposos, não é? E depois, capítulo 6, pais e filhos, não é? E mais, patrões e empregados, não é? Qual é a ordem que Deus, por intermédio de Paulo, apresenta isso? É marido, é esposa, é pai, filho, é patrão e empregado ou não? Qual é a ordem? No que é primeiro? Marido, mulher. Mulher. Qual é que vem primeiro? Pai ou filho? Filho. O que vem primeiro? Patrão ou empregado? Patrão, empregado. Empregado. Por que esta ordem? Vocês já pensaram, né? Exatamente. É uma lição sobre submissão. Por isso ele está a dizer: mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Então é a lição de submissão. E depois ele fala primeiro aos filhos, da responsabilidade dos filhos, antes de falar sobre a responsabilidade dos pais. Ah, os pais têm responsabilidade também, como os maridos têm responsabilidade. Se é a responsabilidade da mulher crente ser submissa ao seu próprio marido, também o marido crente deve amar a sua esposa, né? E os filhos devem ser submissos aos seus pais, mas os pais têm uma responsabilidade também para reger o lar e cuidar dos filhos. Quem é que deve submissão? O patrão ou o empregado? O empregado. Mas o patrão também tem uma responsabilidade. Agora, submissão da parte dos filhos, honrar o pai, é um sinal, segundo a palavra de Deus, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E então, irmãos, um irmão que tem um espírito rebelde, né, que não respeita as leis do país, das autoridades, da liderança espiritual, ou nem respeita as ordens das Escrituras, não é submisso a Deus, não é candidato para fazer a obra do presbitério. Porque se uma pessoa não sabe obedecer, também, irmãos, não sabe governar, não sabe reger a igreja de Deus. 1 Samuel capítulo 17, mais uma vez, para lermos mais uma lição. Versículo 34, 1 Samuel 17. Respondeu Davi a Saul: teu servo, olha bem o respeito para com as autoridades, teu servo apascentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus é vivo. Então, a quarta lição, irmãos, que eu quero apresentar aqui hoje à noite, é que Davi foi escolhido por Deus porque era um homem corajoso, que não tinha medo de enfrentar os inimigos, né? Mesmo um homem, um gigante como Golias. No deserto, onde apascentava as ovelhas de seu pai, havia muitos inimigos. Davi cita dois deles, leões e ursos. Mas Davi não era nenhum mercenário. Não, vocês estão a lembrar do ensino do Senhor Jesus quanto ao mercenário em João capítulo 10? O que é que o mercenário faz? Quando ele vê vir o lobo, o que é que ele faz? Dá no pé, cai fora, foge ao ver o lobo se aproximar. Eu estava a falar aqui hoje à noite, é incrível como Deus dirige os nossos passos e conduza a gente. Eu estava a falar aqui hoje à noite, antes da maioria de vocês chegarem, com um querido irmão em Cristo. Ele estava a relatar de certas condições nas igrejas pelas quais ele passou. Um em particular, onde ele ficou sozinho, isolado, desamparado, mas não desistiu quando o lobo e o urso, não o leão e o urso, né, literais, não animais, mas, olha, gente, tem crentes, né? Pessoas que se dizem crentes, mas são mais ferozes, mais selvagens que leão ou urso. E ele não fugiu. E graças a Deus, o Senhor honrou este homem. Viu uma igreja que ficou no zero, levantando-se para ser uma igreja numerosa, forte, missionária, né? Então, irmãos, o líder espiritual deve ter a coragem, como Davi tinha, para enfrentar os inimigos espirituais que nós temos que enfrentar. Este ato de Davi dizer para Saul, o rei, eu vou, não foi um ato de bravura, irmãos. Porque ele mesmo reconheceu que se ele ganhou vitórias, foi pelo Senhor que ele ganhou as vitórias. Veja bem, irmãos, 1 Samuel 17, versículo 37. Olha o que diz. Disse mais Davi: o Senhor me livrou.
Ele deu toda a honra, ele deu toda a glória ao Senhor. E quando ele saiu ao encontro do gigante Golias, ele não confiou em si, nem na armadura de Saul, nem nas suas armas, nem nas suas experiências do passado, mas no Senhor. Olha o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, note a repetição do título aqui, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ele tinha coragem, irmãos, mas ele confiava no poder do Senhor. E sabe, irmãos, nós temos tocado levemente neste assunto, mas há muitos inimigos que querem devorar e destruir o rebanho do Senhor. Há o crescimento de falsas religiões e seitas com as suas doutrinas nefastas. Há uma sociedade pervertida e pervertedora. Há materialismo, modernismo, formalismo, legalismo, acomodismo, conformismo e outros ismos. O adversário, o diabo, o mundo e a carne continuam ativos, e é necessário que os líderes tenham coragem para os enfrentar e para os combater. Quantas igrejas locais, irmãos, estão a ser dizimadas porque os anciãos não têm coragem, ou talvez não têm a capacidade para enfrentar os inimigos espirituais. Quinta lição, 2 Samuel, essa vez. 2 Samuel, capítulo 7, e versículo 18. Humilde quando honrado. Não tinha cabeça grande, não. Não era orgulhoso. 2 Samuel 7, 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui, até o trono de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quando foi ungido rei de Israel, Saul era humilde. Saul era um homem tratável. Mas depois da sua coroação, houve uma mudança tremenda na vida de Saul. Tornou-se bruto. Tornou-se cruel, tornou-se vingativo, tornou-se intratável, arrogante. Davi, por sua vez, irmãos, continuou humilde. E você vai me dizer: Walter, você tem provas disto? Eu creio que tenho. Vamos ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 18, e versículo 17. Saul ficou encantado com Davi. Mandou Jessé enviar Davi para ficar no palácio, mas quando Davi tornou-se mais popular que o próprio Saul, olha o que aconteceu. Disse Saul a Davi: eis aqui Merab, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Quem gostaria de ter um sogro assim? Poxa vida, né? Terrível, não? Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? Mais uma vez esta frase. Humilde na presença de Deus, humilde na presença dos seus semelhantes. Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir eu a ser, ou a ser eu, genro do rei? Manteve-se humilde. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Teria sido a coisa mais fácil para Davi acabar com esse tipo, né? Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue na casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Coitado do homem, nada sabia das circunstâncias. Você sabia, ignorava as circunstâncias. Não foi Davi que tirou a vida de Saul, foi o Senhor mesmo que tirou a vida de Saul. E versículo 10, Abisai queria tirar a vida de Simei, mas olha o que diz o versículo 10. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixo amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem dirá, ou diria, porque assim fizeste? Olha a humildade deste homem, mesmo diante de uma provocação tal. E sabe de uma coisa, irmãos, pastorear a igreja é um dom dado por Deus. Nós tentamos mostrar isto, né? É um dom espiritual que Deus dá à pessoa que Ele quer que seja um líder. Então, mais uma vez, eu repito, irmãos, eu sou salvo hoje, não por merecimento. A salvação é uma dádiva da parte de Deus. Por que é que eu devo andar de forma arrogante e desprezar as pessoas do mundo, os bêbados, as prostitutas, os homossexuais? Eu devo ser a pessoa mais humilde deste mundo, como os outros crentes devem ser. Porque se eu estou aqui hoje à noite, se Deus tem colocado a sua mão sobre a minha vida, se Ele não tem permitido que eu vá para e descer até onde esses coitados têm descido, é só pela graça de Deus. A salvação é uma dádiva. Eu não merecia isto. É o resultado do favor de Deus. Irmão, se Deus me deu um dom espiritual, eu não tenho razão para ficar arrogante. Eu não fiz nada para receber o dom de ministrar a palavra de Deus. É uma dádiva da parte de Deus. A igreja em Corinto era uma igreja ensoberbecida, não? Veja bem o que Paulo tinha que dizer àquela igreja. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. É bom que nós lembremos, irmãos, deste fato, este versículo que vou ler. Eu, pelo menos, preciso ler este versículo muitas vezes. Primeiro aos Coríntios 4 e versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Não há razão de nós ficarmos arrogantes, e irmãos. Liderar a igreja é um dom dado por Deus. Portanto, irmãos, nenhum presbítero da igreja local deve ficar arrogante, rude, seco, inacessível, intratável, achar-se superior, andar com ar empertigado ou vaidoso como um pavão. Convém que cada ancião se lembre que é só pela graça de Deus que foi chamado para realizar esta obra nobre, esta obra de pastorear a igreja de Deus. 1 Samuel capítulo 26. Vocês muito bem conhecem a história. Duas vezes, pelo menos, Davi poupou a vida de Saul, não é verdade? Pelo menos duas vezes, né? Então nós lemos em 1 Samuel capítulo 26. Davi, versículo 5. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Ahimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira.
Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou. Olha bem o conceito, o pensamento deste homem. Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. Davi era paciente, irmão, sob pressão. Muitas vezes, este homem, segundo o coração de Deus, encontrou-se num beco, contra a parede, o alvo de ataques e insultos. Porém, irmãos, quer fosse pressão de amigos ou inimigos, ou até Deus, Davi mostrou-se paciente. Vocês já fizeram o cálculo, irmãos, quantos anos passaram entre Davi ser ungido rei de Israel e o momento quando ele subiu ao trono de Israel? Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, irmão. Davi bem podia ter dito a Abisai: Tudo bem, eu já sou ungido rei de Israel, vai em frente, mato. É um homem, né? Difícil mesmo. Olha como ele fez a gente sofrer. Acaba com ele. Mas não, irmãos. Davi era paciente sob pressão. Ele era leal ao seu país, aos seus conhecidos, e o seu amor para com eles era forte e constante. Mas passou a ser odiado, irmãos, pelas mesmas pessoas que cantaram os seus louvores. Ele ficou desprezado, condenado ao ostracismo. Mas mesmo assim, irmãos, ele continuou, o mesmo Davi, tolerante. E aqueles irmãos que fazem a obra do presbitério sofrerão afrontas, censura, estarão sujeitos a todo tipo de maus tratos. E Paulo dedicou a sua vida a evangelizar as massas, a fundar igrejas locais, a consolidar a fé dos crentes em Cristo Jesus. Mas foi este homem que escreveu. Olha o que ele escreveu. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Quantas vezes o apóstolo Paulo tinha que dizer: olha, o meu procedimento vocês conhecem. Eu era como um pai. Outras vezes ele diz: eu cuidei de vocês como se fosse uma mãe. Eu cuidei de vocês como se fosse uma ama. Mas sabe de uma coisa, irmão? O seu comportamento e zelo eram exemplares. Mas mesmo assim, alguns duvidaram da sinceridade, da autoridade deste homem. Leia comigo em 2 Coríntios capítulo 11, para vocês perceberem a tristeza deste homem, deste querido servo de Deus. 2 aos Coríntios capítulo 11, e depois de ler isso, espero um momento, porque depois, logo depois, vamos ler no capítulo 12. 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 7. Olha o que diz: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Mas veja bem, irmãos, a verdade é que quanto mais Paulo amava os irmãos em Cristo, quanto mais ele dava demonstração do seu interesse e carinho, tanto mais
o povo de Deus o amava menos. Provas disso nas Escrituras? Então, olha, segundo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade, mas me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Oh, que dor, oh, que tristeza, irmãos. E os líderes da igreja fariam bem em seguir o exemplo de Davi como de Paulo, porque uma das qualidades que Deus exige dos bispos da igreja local é que sejam humildes e não violentos, né? Agora, número 6, ele era controlado pelo Espírito. Aqui temos uma das qualificações, irmãos, deste homem segundo o coração de Deus, este líder exemplar. Havia momentos, é óbvio, havia momentos quando Davi agiu independentemente do Senhor, quando ele escolheu o seu próprio caminho. Vocês podem pensar numa dessas ocasiões, quando ele foi levantar o censo, né? Até o profeta disse: olha, Davi, não faça isso. Até um homem como Joabe disse: não faça isso, Davi. O Senhor prosperou. Por que é que você precisa saber o número exato para gloriar nisso? Deixa isso. Mas Davi foi em frente e sofreu consequências. Você se lembra quando o sol apertou Davi e ele fugiu? Para onde é que ele foi? Para Aquis. Aquis era rei de onde? De Gat. Será que Davi foi sábio em ir para Gat? Ou não? O que é que vocês acham? Não foi. Por que não foi? Quem era de Gat? Golias. Oh, imagine, né? Davi tinha matado o herói dos filisteus, de Gat. E Davi foi esconder-se, né, justamente naquele lugar. Que loucura da parte de Davi. Mas sabe, irmãos, muitas vezes, ou não muitas vezes, mas algumas vezes, Davi apoiou-se no seu próprio entendimento. Mas graças a Deus, tais momentos imprudentes eram raros, né? Porque Davi era um homem controlado pelo Espírito Santo. O rei reconheceu que o Espírito do Senhor é divino e, portanto, onisciente, né? Como é que eu sei disso? Bem, Salmo número 139, irmãos, é um versículo em ponto, né? Será que eu necessito ler aquele salmo? Não vou ler, irmãos, para poupar um tempo. Mas Davi conhecia o Espírito Santo de uma maneira especial, pois as Escrituras mostram que era apossado pelo Espírito Santo. Leiam comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16 e versículo 13. Versículo 12. Então mandou chamá-lo, isto é Davi, e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o quê? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E além disso, irmãos, Davi tornou-se o porta-voz do Espírito Santo. Posso provar isto da palavra de Deus? Posso, sim. 2 Samuel 23, 2 Samuel capítulo 23, primeiro versículo. São estas as palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Não. Será que é só este versículo que temos para provar isto? Não, irmãos. a gente poderia ler no Novo Testamento. Vamos ler apenas dois. Atos capítulo 1 e versículo 16. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e diz: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de quem? De Davi. Capítulo 4, versículo 25. Eu vou tomar o tempo só de ler estes dois. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, e assim por diante. Davi observou, irmãos, as consequências tão tristes, o prejuízo enorme na vida de Saul, quando o Espírito do Senhor se ausentou dele. Não? Vocês se lembram deste fato, irmãos? O Espírito do Senhor se afastou de Saul, e um mau espírito apoderou-se de Saul, e Davi viu essa consequência. Em um dos salmos, onde Davi mostra contrição, irmãos, salmo número 51, pensando naquilo que ele tinha feito, o que é que Davi orou? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele não quis ficar como Saul, irmãos. Ele não quis ser abandonado por Deus. E a responsabilidade dos anciãos, irmãos, é enorme. Haverá problemas delicados a serem tratados, decisões dramáticas a serem tomadas, e é imperativo que os anciãos da igreja local, os líderes espirituais, sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Bem, o tempo está quase vencido, irmãos. Eu ainda tinha várias coisas a dizer quanto a este homem, Davi, né? Leal aos seus amigos, né? Mesmo após a morte de Jonatas, ele não esqueceu. Leia 1 Samuel, sim, para ver quantas vezes Davi e Jonatas fizeram aliança. E mesmo quando morto, Davi nunca esqueceu dos seus amigos. Ele era leal aos seus amigos. Ele era confiante, irmãos, no poder do Onipotente. Ele era altruísta em momentos de glória. Vocês se lembram que, irmãos, quando Davi subiu ao trono de Judá, Isbosete continuou a reinar em Israel. E quem apoiou? Quem apoiou Isbosete, senão Abner? Mas com o passar do tempo, Abner, ele percebeu que o Senhor estava com Davi. Ele foi ter com Davi e disse: olha, Davi, chegou o momento, nós somos da mesma carne. E eu errei, né? E eu quero que o Senhor seja rei. Eu vou ajudar o Senhor a ser o rei. O que é que Davi fez? Mandou matar Abner. Disse: eu não me esqueço daquilo que você fez contra mim. Não, Davi, ele perdoou aquele irmão, recebeu de braços abertos, irmãos, e quis dar uma posição de importância no reino àquele homem. Só quando Joabe ficou a saber, ele matou Abner. E Davi, ele não tinha como tirar Joabe, porque Joabe, irmãos, realmente era o poder manipulador atrás de Davi. E Davi era culpado, sabe por quê? Porque Davi fez Joabe parte do seu grande pecado. Quando ele cometeu adultério com Bate-seba, ele chamou Urias da batalha e disse: vai para tua mulher, para suspeita não cair sobre Davi. Mas Urias recusou. E Davi tentou a segunda vez, fazendo ele beber muito vinho para ele ficar embriagado, mandou ele para casa, mas não foi para casa. Então Davi tomou outras providências e escreveu uma carta para quem? Ah, Joabe sabia do pecado de Davi. E eu penso, irmãos, que muitas vezes Davi tinha vontade de mandar Joabe embora,
de demitir Joabe, mas não tinha poder, porque Joabe conhecia tanta coisa da vida de Davi que podia ter botado a boca no trombone. Irmãos, nós não devemos pecar e nem devemos envolver outras pessoas no nosso pecado. Vou terminar contando-lhes uma história de dois irmãos, menino e menina. Eram muito amigos, mas a mãe era disciplinava bem os filhos, tinha as suas responsabilidades na casa. Por exemplo, uma noite após o jantar, o menino lavava a louça, na outra noite era a responsabilidade da filha. Mas certa vez eles estavam a brincar e o menino tinha arrumado um estilingue, né? E ele foi, a mãe criava patos e ela ganhava muitos prêmios. E um dia o menino pensou assim: eu vou atirar, ver, né, se eu posso, não quero atirar, mas quanto próximo, mais próximo eu posso atirar na cabeça, né, perto da cabeça daquele pato preferido da mamãe. E ele pegou e não pegou na cabeça do pato, e o pato morreu. E ele falou para a irmã: olha, você não vai contar nada para a mamãe, vamos esconder esse pato. E a mãe: olha, que deu aquele pato? Sumiu. O que aconteceu? Oh, mamãe, eu não sei, não tenho visto também, né? Mas começou a acontecer chantagem, né? Porque na hora da mãe chamar a filha para lavar a louça, ela falava assim: é a vez do João. Não é, não é a minha vez, não é a tua vez. Não é a sua vez, não é a tua vez. E ela chegava perto dele e falava assim: ó pato, João, ó pato. Aí ele foi lavar a louça, né? E isso continuou durante semanas e semanas e semanas. Até João ficou aborrecido com aquilo. E um dia ele foi ter com a mãe e confessou tudo. Mãe, quero confessar. Não, você não devia ter escondido isso há tanto tempo, mas obrigado por ser franco, honesto. Eu te perdoo. Aquela noite era a vez da filha lavar a louça. Oh, Maria, vai lavar a louça. Não é a vez do João. Não, eu não vou lavar a louça. De jeito nenhum. João, é a sua vez. Não é a minha vez, é a tua vez, Maria. Chegava aí, falava: ó, João, olha o pato, vou contar. Ele falou: Maria, pode contar. A mamãe já sabe. Está tudo perdoado. Está tudo perdoado. E, irmãos, sabe, nós nunca devemos ficar sob o jugo do pecado. Nem permitir que fiquemos sob o jugo de outra pessoa. É bom termos linhas abertas com o nosso Senhor, se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado. Sei que é muito difícil, sei que há irmãos aqui que vieram direto do serviço, nem jantaram, né? E nós queremos agradecer a cada um. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu sacrifício. Que Deus possa abençoar a sua palavra.